Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Essa semana eu começo esse episódio agradecendo a Ivana, nome fictício, que através da história dela vai nos dar a oportunidade de falar sobre um monte de coisa que com certeza vai fazer você se sentir ao lado dela. Ou você viveu alguma coisa parecida no trânsito das suas emoções, ou na sensação de viver nessa sociedade. De alguma maneira, essa carta vai fazer um encontro com a sua vida. Vem comigo. Ivana diz o seguinte: Olá, Xande. Boa noite. Você está bem? Tô bem. Primeiramente, quero dizer que é uma honra e um prazer poder te ouvir e ter a oportunidade de ler seus livros, seu conteúdo. O mundo fica muito menos pesado e muito mais alegre, tendo você como transmissor de conhecimentos tão profundos e, ao mesmo tempo, tão cuidadosos. Muito obrigado. Peço licença para te chamar de Xande. Todo mundo, por favor. É que me sinto tão próxima e até íntima. Só de ouvir toda quinta-feira seu podcast, que, aliás, é um acalentador para os nossos corações. Eu me chamo Ivana, mas fique à vontade para colocar o nome que você achar necessário se for apresentar essa minha carta ao seu canal. Já coloquei seu nome fictício. Escreva essas linhas com a esperança de que elas cheguem até você e que você possa ler. Eu leio todas as cartas que me chegam, minha gente. Faço terapia há uns 5 anos. Depois de muita reluta interna, eu cedi ao mundo terapêutico após uma crise de pânico que me levou ao pronto-socorro. Hoje, brinco que pertenço à seita terapêutica. Ela coloca essa expressão entre aspas. Brincadeira à parte. Eu considero que todos deveriam ter a oportunidade e acesso à terapia. Infelizmente, ainda é um privilégio quem tem acesso. Bom, mas vamos lá. Eu sempre tive muita dificuldade para escrever, então já peço desculpas se eu for prolixa. Já escrevi e reescrevi diversas vezes, mas é tão difícil conseguir colocar para fora o mundo caótico em que me encontro dentro de mim. Me considero e sou uma pessoa privilegiada, de classe média, trabalho em uma multinacional, tenho os melhores amigos que poderia ter, tenho saúde física e tenho uma família. Ela coloca família entre aspas. Mas dentro de mim, tudo parece cinza com um turbilhão de sentimentos. Faço tratamento psiquiátrico e psicológico para tratar as crises de pânico. Eu, nomeando o que tenho, é algo inédito. Sempre tive vergonha ou achava que era uma frescura ou uma modinha. Eu tenho a grande sorte de ter profissionais e amigos que me dão todo o suporte, apoio e acolhimento. Eles estão sempre comigo e nunca, nunca soltaram minha mão. Mas mesmo com todo o amparo, me sinto muito sozinha, principalmente nessas crises, tendo o máximo que esconder das pessoas ao meu redor quando começa a crise, eu fujo para lugares onde eu fico só, pois tenho muita vergonha e não quero preocupar ninguém. É algo tão solitário e desesperador, Xande. Eu não sei se tenho mais medo de morrer ou de enlouquecer. Não consigo descrever a dor que é. Acho que é porque eu não consigo saber onde dói. Não é dor física, mas ela se transforma. Muitas vezes, nesses momentos, eu chego a me machucar fisicamente para poder sentir que a dor é real e assim a dor da alma fica mais oculta. Na terapia, estou tratando sentimentos de raiva acumulada, de inveja reprimida e questões relacionadas aos meus pais. Sempre senti muita culpa. Se acontecia algo do outro lado do mundo, eu achava que tinha alguma culpa nisso. Egocêntrica, não é mesmo? Além disso, busco sempre pela perfeição em tudo que faço e nunca está nada bom. Me cobro diariamente por ser a melhor profissional, melhor paciente, melhor amiga, melhor filha, ou seja, por ser melhor em todos os papéis que represento. Porém, essa busca incessante acaba se tornando frustração e retaliação diária. Sou filha única de mãe solo. Minha mãe abdicou da vida dela para me criar e cuidar de mim. Hoje, com 31 anos, sinto uma dívida eterna com ela. Uma culpa enorme por algo que não tenho responsabilidade. Ainda moro com minha mãe e, mesmo tendo um bom emprego, não consigo ser independente financeiramente, o que me gera ainda mais angústia e desesperança do futuro. Tudo isso eu só consegui perceber na terapia, mas mesmo tendo toda essa consciência, não consigo mudar, as crises continuam e eu me sinto fraca e fracassada. Confesso que não sei mais para onde ir, o que fazer. Fico até com pena do meu terapeuta, que tenta me ajudar de todas as formas há muitos anos, mas sinto que sou difícil de ser analisada. Peço desculpas pela carta imensa, queria poder escrever mais e mais, mas mesmo assim acho que não teria um fim. Espero que de alguma forma essa carta chegue a você. Eu quero te agradecer por me ouvir, por me ler e por você ser esse abraço para todo o Brasil. Xande, você é essencial nesse mundo tão difícil. Gratidão eterna pela sua existência. Muito obrigado. Um grande e forte abraço da sua fã, admiradora, leitora e ouvinte, Ivana. Olha, Ivana, sua carta, além de ter coisas importantíssimas para a gente conversar, no meio do seu sofrimento e da sua narração sobre a sua vida, você traz tantos abraços e tantos elementos belos, né, para a gente poder conversar. Muito obrigado. Ivana, eu escolhi sua carta porque ela traz elementos que podem apoiar a história de muitas pessoas. Eu preciso, em primeiro lugar, te agradecer por isso aqui, ó. Você coloca lá entre aspas. Já escrevi e reescrevi diversas vezes, mas é tão difícil conseguir colocar para fora o mundo caótico onde me encontro dentro de mim, fecha aspas. Ivana, é por isso que eu amo cartas. Elas são mesmo uma parte importante do desenho sobre quem nós somos. Narrar não é uma atitude simples. Quando nós vamos falando, pode parecer um ato banal, mas o que acontece de fato é que nós vamos escolhendo as melhores palavras que nos representam. Esse esforço que você fez, Ivana, de reescrever a carta algumas vezes, merece ser comentado. Nós temos o direito de reescrever a vida inúmeras vezes, infinitas vezes, sempre que nós acreditarmos que a descrição ainda está empobrecida. Eu vou falar disso em detalhe em um dos próximos episódios. Aguarde aí. Por hora, eu quero que fiquemos aqui com a beleza da sua insistência em escolher palavras que bem possam começar a tentar te traduzir de alguma maneira. E olha que traduzir é um ofício inglório, viu? Quem é tradutor de livros, por exemplo, traduz um texto sempre com muito sofrimento ao fazê-lo. Esse não é um episódio sobre o pânico, nem sobre as crises de pânico da Ivana. Esse é um episódio sobre a imensa capacidade que já existe nela e que ela vai continuar descobrindo dela sair desses labirintos que a fazem sofrer tanto. Sempre que uma pessoa porta um sofrimento grave que chega a incapacitá-la em alguns momentos, há uma cultura médica que pode nos levar a falar somente daquele sintoma, como se a pessoa fosse a doença e não existisse nada mais além disso. A psicologia tem o interesse contrário, na maioria das vezes, em abordar muito além dessas categorias chamadas de psiquiátricas. Nesse episódio, eu tenho ainda mais liberdade para fazer isso, gente, porque a Ivana diz que ela já está em terapia e em tratamento psiquiátrico, provavelmente tomando alguma medicação. Todo paciente tem o direito inalienável de escolher o que é melhor para a sua vida, e isso inclui o jeito que ele quer ser tratado. Que bom que você já tem aí o seu jeito de ser cuidado, Ivana. Eu vou dizer algumas coisas aqui para complementar o que você já vem recebendo desses profissionais. Bom, então eu quero começar pela parte em que você fala do pânico. E eu quero trazer um recorte específico para isso, que é falar do pânico e do desamparo. Nós já falamos muito aqui nesse podcast da angústia como motor da existência, a inquietação que nos causa essa sensação de que estamos vivos num corpo, num determinado espaço, num determinado ambiente, família, cidade, tempo, sem saber quanto tempo a gente vai ficar vivo, né? Então, essa consciência da morte é o que nos obriga a tomar decisões, fazer renúncias, nos escutarmos para entender o que nós queremos e o que não queremos dessa vida. Isso é a angústia de existir. Essa angústia nos movimenta, ela nos dá um motor, porque a gente se agonia e aí e gosto de sempre colocar essa ideia desse motor, porque é ele que coloca o carro da nossa vida para andar. Agora, o desamparo é o contrário. O desamparo paralisa. Ele é uma sensação de solidão mais marcante, que aponta para uma certa decepção construída em algum momento lá atrás. Todos nós vivemos ao longo da vida várias experiências de desamparo. Tá? Isso também é parte da experiência humana. Do mesmo jeito que a gente tem a angústia de existir, a gente tem o desamparo como esse momento em que a gente se paralisa. Quando vivemos o desamparo, alguém que tinha a potência e a disponibilidade possível de nos acolher ou decidiu não estar ou não pôde estar pelas contingências da vida. Eu não estou falando da mãe especificamente aqui, mas eu quero colocar toda a sociedade nessa reflexão. Há muitas situações de desamparo grave entre nós que poderiam ter sido pelo menos minimizadas se nós tivéssemos uma sociedade que praticasse a coletividade do cuidado com mais eficácia e mais frequência. Que todos nós pudéssemos nos responsabilizar pelo cuidado a bebês, crianças, adolescentes e adultos que precisam de cuidado. E não somente que essas pessoas tivessem sempre a certeza de que podem ser amparados por mulheres ou por mulheres mães. Eu estou falando também de amparo do Estado, das instituições todas. Eu estou falando de uma transformação mais demorada que ainda precisa acontecer para deixarmos de demonizar as ausências maternas. Então, quando eu estiver falando de desamparo, eu não estou falando que a culpa é da ausência da mãe da Ivana, sobretudo porque ela é uma mãe solo. Né? Quem tiver dúvidas sobre essa questão da mãe solo, pode voltar no episódio 9 do podcast, que eu explico bastante sobre esse tema. Mas, Ivana, eu acredito, e você já deve estar conversando isso na sua terapia, que você revive uma experiência profunda de desamparo através das suas crises de pânico. Numa crise de pânico, a linha da vida parece ter partido e a pessoa vive uma espécie de descontinuidade. Presta atenção nessa ideia. Descontinuidade. Algo se rompe na crise de pânico. Mas o que, que se rompe aí? Talvez a esperança de ser amparada. Talvez a percepção de que a vida é vínculo, laço, uma costura de pessoas tentando lidar com as angústias da vida através desse tipo de união. Talvez o que se rompa seja indicativo de que haja algo mesmo para ser rompido, para ser transformado e para ser renascido em você. Por isso, o pânico é tão, tão desagradável, porque não existe vida sem vínculo. Sentir-se em desamparo, minha gente, é uma experiência de quase morte. E hoje eu estou aqui ao seu lado, Ivana, de mãos dadas com você, para falarmos de vida e de possibilidades. Essa conversa nossa mal começou. Obrigado por você continuar aqui comigo. Segundo ponto que eu quero trazer, a vergonha diante do desamparo. Você disse assim: faço tratamento psiquiátrico e psicológico para tratar as crises de pânico. Eu, nomeando o que tenho, é algo inédito. Sempre tive vergonha ou achava que era frescura ou modinha. Pois bem, que tipo de mundo faz com que tenhamos vergonha, medo ou culpa de nomear um dos sofrimentos mais terríveis que uma pessoa pode viver, que é essa ansiedade galopante que chega nas raias da crise de pânico? Esse é o nosso dilema, Ivana. Nós estamos sendo convidados a privatizar o sofrer. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, não me conte seus problemas, lide com eles em sua terapia individual, secreta, sigilosa, e depois que você estiver ótima, você volte para o mundo rapidamente, com capacidade de produzir e de ser uma pessoa dita normal. Aqui eu quero fazer um parênteses. A normalidade é um conceito inventado a cada tempo e a cada sociedade. Não existe uma categoria normal que permaneça ao longo do tempo em uma sociedade. Tudo muda o tempo todo no mundo. Anota isso aí. A normalidade é uma invenção e, portanto, viva, Ivana, a nossa subjetividade, que é o direito que a gente tem de assumir a forma única e irrepetível da nossa vida. Não existe normalidade como um fenômeno de massa. Não existe o que todo mundo é. Existe um jeito que uma cultura vai forjando as pessoas como se fosse um molde. As pessoas decidem se colocar como seguidoras desse molde ou ser um pouco mais transgressoras. Eu também vou falar disso daqui a pouco. Portanto, a subjetividade é o direito de cada uma e um de nós buscarmos a nossa unicidade e a nossa autenticidade. E esse mundo que a gente está vivendo no século XXI está nos enlouquecendo da pior forma. Ele nos manda para o desamparo quando ele diz para a gente: resolva sozinha, Ivana, os seus B.O.s. Todas as vezes em que o mundo nos retira o coletivo como possibilidade de amparo e de co-construção da saída para os nossos problemas, esse mundo está levando a gente para o adoecimento. Transforme esse desamparo em angústia, porque a angústia se move. Transforme essa paralisia em movimento. Transforme essa vergonha em um abraço. É disso que eu falo no meu livro Toda Ansiedade Merece um Abraço. Esse livro nasceu de um desejo de falar de ansiedade, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa bibliográfica e percebi que os livros sobre ansiedade estavam todos privatizando o sofrimento, sem falar da característica social que gera a ansiedade, da característica da nossa cultura que produz ansiedade e também de como os coletivos da nossa vida podem nos apoiar nos momentos em que a gente se sente ansioso. Portanto, isso aqui, o abraço, é uma metáfora de tudo que nós estamos falando aqui sobre você em relação ao desamparo. Vencer o desamparo através de um abraço. Isso me leva a outro pedaço da sua carta, em que você fala da relação com a sua rede de apoio. Ó, vou ler para você. Eu tenho a sorte de ter profissionais e amigos que me dão todo o suporte, apoio e acolhimento. Eles estão sempre comigo e nunca soltaram minha mão. Mas mesmo com todo o amparo, me sinto muito sozinha, principalmente nessas crises. Eu tento, ao máximo, esconder das pessoas ao meu redor. Quando começa a crise, eu fujo para lugares onde fico só, pois tenho muita vergonha e não quero preocupar ninguém. É algo tão solitário e desesperador, Xande. Então veja, você foi ensinada a não pedir ajuda. Procure entender todas as dimensões desse problema. Qual problema? Eu não fui ensinada a pedir ajuda. Procure entender isso em detalhe na sua terapia. porque esse problema merece ser destravado. Você tem amigos que te amam, que se solidarizam com seus sofrimentos. E esse é um dos problemas que nós temos hoje com as nossas redes de apoio. Nós achamos sempre que vamos incomodar, que o nosso sofrimento é fútil e que não merece um socorro adequado. Então a gente vai vivendo uma espécie de solidão acompanhada. Temos amigos, mas não os potencializamos. Ivana, nos momentos em que o apoio íntimo acontece, as relações ficam mais memoráveis. Cada cena de abraço pode fazer com que nos sintamos mais vivos. Isso é importante para quem recebe ajuda e para quem é apoiado. A vida não pode ser somente o potencial. A gente tem amigos, mas não usufrui do que representa uma amizade. A vida é um fenômeno sentido na pele e na alma. Portanto, deixe cair essa vergonha. Entregue-a aos seus amigos. Você pode selecionar aqueles que fazem mais sentido para você e dizer para eles uma coisa desse tipo. Olha, gente, eu tenho vergonha do que eu vou dizer. Eu vou falar uma coisa que eu sofro aqui. Eu preciso que vocês saibam para que vocês possam me ajudar. Eu não estou aguentando ficar mais sozinha com isso. Mas eu peço até que vocês me ajudem, inclusive a dizer o que eu talvez não vá conseguir dizer no meio do caminho. Eu quero contar uma cena que eu escutei há relativo tempo, de uma pessoa que, voltando do enterro do pai, ele senta na casa da mãe viúva com os três irmãos adultos e ele começa a falar, entre outras coisas, que está tomando remédio psiquiátrico. E aí a mãe faz um certo desdém daquilo, que ele tinha que parar logo com isso, e aí ele fala assim, não, mas eu estou precisando, isso eu tenho indicação. E ele explica lá a indicação dele, era bem indicado esse remédio. E aí ele pergunta, tem alguém aqui que já tomou remédio psiquiátrico? E aí, depois dele insistir um pouco, os três irmãos estavam tomando remédio para dormir e antidepressivo. E a mãe também, só que o médico dela não tinha explicado para ela que aquilo que ela estava tomando era um antidepressivo. E aí ele me conta essa cena, me falando assim, Xande, veja que coisa impressionante. A gente não tem coragem de falar desse tipo de coisa nem dentro da nossa casa. Eu tenho uma relação ótima com os meus irmãos e com a minha mãe. Naquele momento de imenso sofrimento é que se abriu um clarão assim, impossível da gente poder falar disso. Então veja, a gente precisa se convidar a falar dessas coisas, né? A vergonha nos inibe, ela nos coloca como ostras. A gente não sai dela sozinhos. Toda vergonha também merece um abraço. Ainda mais essa vergonha estapafúrdia que nos ensinaram a sentir sobre as nossas ansiedades. Quinto ponto que eu quero colocar sobre a sua carta: a cronicidade de um tipo de sofrimento. Você vai encontrar essa palavra, crônico, para nomear problemas biomédicos que têm um curso longo de adoecimento. Só dessa palavra vir da medicina faz com que estejamos fazendo alguma ponte com a palavra cura. E nós já falamos aqui no Cartas como essa palavra é delicada do ponto de vista da saúde mental. O sofrimento é parte inerente da arte de viver. Não existe cura para o sofrimento. Ele muda de cara, ele se manifesta de formas diferentes ao longo da vida. Portanto, quando nós estamos diante de um problema crônico de saúde mental, é muito melhor pensar na mudança sobre o que se sente quanto ao que se sofre, ao invés de ficarmos fixados nessa palavra cura. Porque se não chega a cura, tudo que não é cura pode ser entendido como um fracasso pessoal. E todas as vezes, minha gente, em que nós estivermos diante da sensação de fracasso em relação à nossa saúde mental, nós precisamos encontrar outro caminho para entender como viver melhor. Sempre há outro caminho. Não existe um caminho único. Por exemplo, não existe somente a vergonha como um caminho diante de uma crise de pânico. Eu posso optar pelo caminho da liberdade para falar dessa crise, para um pedido de ajuda, para a arte como uma ferramenta de elaboração. Ainda vou falar disso aqui também. Portanto, eu sugiro, Ivana, que nós desistamos sempre da palavra cura em saúde mental, porque ela coloca uma espécie de tudo ou nada em jogo. É melhor construir aprendizado, consciência e amadurecimento em cada sofrimento. Isso sim, eu gosto de chamar por um nome muito bonito. O nome dessa construção de aprendizado, consciência e amadurecimento em cada sofrimento que a gente vive, eu chamo de vida. E a vida inclui também o medo. O medo, você fala dos dois maiores medos do humano, morrer e enlouquecer. Pânico contém esses dois medos, sim, é verdade. Nós vamos falar deles. O medo de morrer é um fantasma que nos atormenta quando ele vem com a sua força descomunal, quando ele nos faz reavaliar o curso da vida. Sempre que a morte passa por nós, ela deixa uma mensagem sobre como estamos ou não usufruindo do tempo e da energia que temos disponíveis. O medo da morte pode ser encarado sim, sabe como? Se perguntando sobre a vida. Seu tempo tem sido aproveitado do jeito que você sente que ele deveria ser? O que anda faltando à fruição dos seus dias mais cotidianos para que você sinta que está vivendo de acordo com a sua mais profunda autenticidade? Que bloqueios podem ser retirados da sua forma de levar os dias de tal maneira que ela seja mais a sua cara? Pense nisso e veja que o medo de morrer é um grande aliado do bem viver. Já o medo de enlouquecer é o medo de ser colocada num lugar abjeto da sociedade. Se fôssemos parte de um mundo que não apagasse a pessoa que enlouquece, muito provavelmente esse medo não seria tão forte. O medo de enlouquecer é o medo de ser esquecido socialmente, é o medo de ser desconsiderado, é o medo de ser apagado, de ser invisibilizado. A loucura sempre foi uma coisa horrenda a ser evitada ao longo dos séculos. O Foucault, Michel Foucault, filósofo importantíssimo do século XX, ele tem um livro chamado A História da Loucura, no prefácio, no primeiro capítulo desse livro, que se chama Estultífera Naves, Anal dos Loucos. Ele conta como, ao longo da história, a loucura sempre foi jogada para fora da sociedade. A gente teve desde os barcos que levavam os loucos para o mar e deixavam os loucos lá, morrendo à míngua, até o manicômio, que também é uma forma de você isolar a loucura da sociedade e dizer assim, loucos são aqueles ali, ó. Eu do lado de cá que estou aqui vivendo a minha vida, nunca vou enlouquecer. É uma forma defensiva, socialmente construída, de não incorporar a loucura como parte de todos nós, né? Então, veja como nós temos aprendido ao longo dos séculos a entender o enlouquecimento. Enlouquecer deveria ser um direito humano. Enlouquecer é parte do resultado de viver cheia dessas pressões desumanas. Como assim o mundo aperta a nossa mente como uma chave inglesa e depois que a gente surta, por causa do jeito que o mundo aperta a nossa mente, a gente tem que virar uma pessoa menor, a gente tem que ser escondido, oprimido, silenciado. É assim que essa sociedade funciona. Por isso, a gente precisa falar sempre da beleza, através e por causa e quando a loucura acontece. Existe beleza a ser produzida a partir da loucura. Imagine loucura como qualquer momento em que você transborde as suas bordas, em que você fica muito diferente do que você é habitualmente. Aproveite esse momento em que você transborda as suas bordas para produzir arte. Qualquer coisa vale. Todo artista existe como uma forma de colocar para fora a urgência de expressar um mal-estar consigo, com o mundo ou com sua relação com o mundo. Eu, Alexandre, por exemplo, quando eu enlouqueço, eu escrevo. Repare, eu não estou dizendo para você, Ivana, se um dia eu, Alexandre, psicólogo, etc., vier a enlouquecer. Não, eu estou dizendo quando eu enlouqueço. Então, que a arte possa existir na sua vida para dar alguma vazão a tudo que você sente quando sofre demais. A arte é um escoamento do sofrer. O sofrimento deixa de ser horror e passa a ter uma outra estética quando a gente produz arte. Nós, humanos, somos recicladores de sofrimentos. Nós somos artistas, todos nós. Você, Ivan, tem a arte em si. Retire-a do armário. Retire-a, como eu falo no meu livro, da caverna da solidão. Próximo tema que eu quero abordar aqui, a raiva acumulada. Você também aborda esse tema na sua carta e é maravilhoso poder trazer esse debate para cá também. A raiva é uma emoção demasiadamente humana, mas que sofre caminhos muito diferentes no corpo de uma mulher. O nome da pressão sobre a sua raiva legítima se chama patriarcado. Você não acha interessante que seja o corpo de uma mulher que transforme justamente a raiva em autoagressão? Que seja esse corpo que vive isso aqui, ó, aspas. Você diz, sempre senti muita culpa. Se acontecia algo do outro lado do mundo, eu achava que tinha alguma culpa nisso. Egocêntrica, não é mesmo? Além disso, busco sempre pela perfeição em tudo que faço e nunca nada está bom. Fecha aspas. Essa raiva, Ivana, não pode ser de você. Ela está sendo dirigida para o alvo equivocado. Então, ela não vai atingir o objetivo que ela quer. Sinta, sinta mesmo toda a raiva que lhe aparecer sem qualquer bloqueio. Mas escute quais são os fundamentais estressores da sua vida que fazem você se sentir sem liberdade para emputecer lindamente. Eu não estou falando da raiva comedida e adequadinha. Eu estou falando do grito que está guardado aí para um monte de elementos da sociedade, para pessoas que já passaram ou continuam presentes na sua vida. A raiva acumulada significa um acúmulo, um padrão de interação entre o mundo e você que te provoca isso. Vá atrás de nomear esses padrões e bote essa raiva para fora. Na palavra, no grito, no choro, na conversa difícil, na arte, menos em você. Faça por você o reconhecimento da sua autocompaixão. Se abrace aí, cuide das feridas que você já se autoimpôs, por exemplo, cantando alguma música enquanto você trata dessas feridas. Uma música que te faça bem e que te eleve mais a uma sensação de amor próprio. Você vai ver que esse pequeno ritual de autocuidado e de autocompaixão vai te lembrar o que é que você merece. Não feridas autoimpostas, e sim palavras benditas. Por último, quero trazer a dívida impagável com a sua mãe. Você disse, sou filha única de mãe solo. Minha mãe abdicou da vida dela para me criar, cuidar de mim. Hoje, com 31 anos, me sinto em dívida eterna com ela. Uma culpa enorme por algo que não tenho responsabilidade. Olha que interessante. Você fecha as aspas aqui dizendo a palavra certa. Eu não tenho responsabilidade sobre o que aconteceu com a minha mãe. No entanto, eu sinto culpa. Vamos entender isso. O que a sua mãe precisou abdicar para criar você faz parte de um contexto injusto que dificulta enormemente a boa vida, que é o direito de toda mulher, sobretudo quando ela é mãe solo. O que esse mundo quer é ver uma mulher resignada a receber pouco e a produzir pouco em sua existência. Esse pouco faz esse mundo girar do jeito que ele gira. Quando a mulher se resigna a receber pouco e a produzir pouco, ela se acomoda nas funções de cuidado. Portanto, a melhor resposta que você pode dar à sua mãe, para muito além dessa suposta dívida que você sabe que não é sua, é se realizar, Ivana. Quanto mais vida puder acontecer em seus dias, quanto mais vida abundante de desejos seus você puder dizer que vive, menos parecido será o seu caminho daquele caminho que a sua mãe foi obrigada a viver. Se a sua mãe tivesse tido a oportunidade de ter um outro caminho a não ser aquele que ela foi obrigada a trilhar, eu tenho certeza que ela teria aproveitado esse caminho. Isso é uma coisa bela da gente pensar. E você se realizar para além do que a sua mãe pôde se realizar é seu direito. Uma das funções de uma nova geração numa família é descobrir um mundo diferente do que fora vivido pela geração anterior. O que a sua mãe viveu, desafortunadamente, é uma tradição de sofrimento nessa sociedade que abandona mães. O que você pode viver é realmente evoluir, catalisando a sua energia para transgredir e promover a boa vida. Essa ideia aqui é do Newton Bonder no livro genial A Alma e Moral. Já citei ele em alguns episódios. É um dos meus livros preferidos na vida. Tome a sua transgressão pelas mãos. Lá dentro da transgressão tem a sua raiva acumulada, tem o seu medo de morrer, tem o seu medo de enlouquecer, tem a sua angústia, tem a sua paralisia, tem a sua crise de pânico, tem a sua ansiedade, tem o seu desalento. Tome a sua transgressão pelas mãos e vá subverter o caminho nefasto que você um dia achou que era o seu. Hoje, você pode começar a construir um novo caminho de acordo com o que você merece escrever da sua vida, para muito além do que a sua mãe pôde ser, para muito além do que te disseram que você pode ser. Eu te desejo amparo para deixar para trás a menina boazinha perfeccionista e fazer brilhar a potente, errante e autêntica Ivana. Do lado de cá, eu vou te aplaudir sempre. Um beijo enorme. E assim, minha gente, a gente termina mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Muito obrigado a vocês que fizeram aqui companhia para Ivana, que deram as mãos para ela nesse processo lindo de protagonismo que ela está se convidando a viver já há muito tempo, e que esse episódio aqui é uma parte de uma trajetória muito bela que ela já está fazendo, né? Isso aqui é uma complementação a todos os esforços que ela já vem construindo com a ajuda dos profissionais, dos amigos, das leituras, dos filmes, das conversas que ela tem e da vida que ela vive. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Compartilhe esse episódio na sua rede social, faça uma story no Instagram, sugira para as pessoas que você acha que possam se beneficiar com essa história para refletir sobre a própria história. Aqui a gente tem todas as semanas histórias profundamente particulares e amplamente universais. Esse é o meu compromisso com você, todas as semanas, aqui. E na quinta que vem a gente tem mais um episódio e eu te aguardo junto comigo do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.